Está no ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola. Muito boa noite, 18 horas desta sexta-feira, dia 21 de novembro de 2025. Está no ar no Mundo da Bola. Hoje ao meu lado nos comentários, Raquel Mota, o programa que tem trabalhos técnicos de Roberto Barrucho e a produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. E a gente começa esse No Mundo da Bola com o...
O que vem por aí?
E o que vem por aí é a 35ª rodada do Campeonato Brasileiro e você vai conferir todas as emoções de Bahia e Vasco aqui na sua Rádio Nacional. A bola rola nesse domingo a partir de 3h30 da tarde com o Show de Bola Nacional. E todas as informações da partida você acompanha nos 87,1 FM, nos 1130 AM, no site e também nos aplicativos da Rádio EBC. O Vasco vem de derrota para o Grêmio por 2-0 no meio de semana e está se complicando aí na briga pela classificação para a próxima Libertadores. Isso tudo às vésperas das semifinais da Copa do Brasil. O técnico Fernando Diniz explicou que a sequência de 4 derrotas pode sim causar um abalo na confiança da equipe nessa reta final da temporada.
Na Copa do Brasil não impacta nada, porque a gente não está pensando na Copa do Brasil. Agora a gente tem que pensar, descansar o time, recuperar e pensar só no Bahia. Quando perde sequencialmente, de fato, pode existir um abalo de confiança, ou poderia, mas é uma coisa que a gente tem que retomar. Olhar para dentro, corrigir nossos erros, se juntar mais e procurar subir como a gente aconteceu em outros momentos de baixa durante o campeonato.
Fernando Diniz também deu sua opinião sobre a crise na arbitragem brasileira. O treinador vascaíno explica que suas equipes sempre tentam conter as reclamações dentro de campo.
Tem que ter uma preparação melhor dos árbitros, acho que tem que ter uma profissionalização, mas do aspecto de educação eu concordo que a gente tem que procurar reclamar menos e eu procuro fazer isso. Às vezes eu me excedo, às vezes na arbitragem, mas na questão do jogo, de simulação, de não retardar o jogo, isso as equipes que eu dirijo, elas colaboram e bastante para que o jogo aconteça. Mas a educação que eu falei recentemente é uma coisa que vai muito além disso que você está falando. Isso é uma coisa que todo mundo tem que participar, a mídia, todo mundo. Acho que a profissionalização e a gente conseguir, de fato, conter as reclamações. Mas a gente, o que eu vejo uma cobrança muito generalizada dos treinadores é que o árbitro mantém um critério de arbitragem do começo ao final da partida.
Aí então, Fernando Diniz, Raquel Mota hoje aqui ao meu lado, coisa que a gente já falou assim, algumas vezes aqui no programa, né? A gente sabe, né, das dificuldades e das falhas da arbitragem, mas da necessidade também que existe dos jogadores se comportarem melhor em campo. Evitarem simulações, evitarem rodinha em volta do ar, tudo isso para tentar também solucionar esse problema, né?
Pois é, boa noite, Luciano, boa noite a você que nos acompanha no Mundo da Bola. Pois é, Luciano, a gente sempre fala isso, né, inclusive durante as nossas transmissões da rádio, a gente sempre critica muito isso, né, muito essa postura de jogadores e também muitos técnicos, né, que gostam de fazer aquela famosa rodinha em torno do árbitro. Então, muitas vezes, os árbitros também deixam de apitar determinadas coisas porque ficam com aquele receio de uma pressão de um lado ou de outro, e isso tem que ser realmente verificado, né? Mas como o Diniz colocou, eu tento, né? Realmente, as equipes que o Fernando Diniz dirigiu, a gente dificilmente vê aquela famosa murrinha, né? Aquela famosa tomada de tempo dos jogadores para retardar a partida, né? Coisa que a gente vê acontecer muito também com jogos quando envolvem argentinos, né? São mestres em fazerem isso. Mas essa própria atitude, esse bom hábito tem que vir realmente de jogadores e equipe técnica, Lua.
Pelos lados do Bahia, a equipe foi derrotada pelo Fortaleza por 3-2 ontem, plena Arena Fonte Nova. O resultado frustrou a torcida tricolor, que aguardava a entrada da equipe na zona de classificação para a próxima fase de grupos da Libertadores. Essa foi apenas a segunda derrota dentro de casa do Bahia. Após a partida, o técnico Rogério Ceni fez questão de explicar que não ficou nem um pouco satisfeito com a atuação da sua equipe.
Nós perdemos de 3-2 jogando em casa, tomamos 3 gols, como foi citado, jogando em casa. Eu não posso ser uma partida, não é uma partida contento, né? Eu acho que nós falhamos em marcações, foi talvez o principal ponto, o principal erro nosso foram as marcações muito frouxas, e o que normalmente a gente vem errando, que é nós com a posse de bola, e a gente erra um passe simples, às vezes, que propicia o adversário a ter uma oportunidade de gol. Então, assim, se foi a meu contento, não. Não posso tomar 3 gols, mesmo que eu ganhasse de 4-3. Tomar 3 gols em casa, não, eu tenho que concordar. Não é uma coisa... Não pode ser normalizada, não pode ser colocado como... Por mais que o segundo tempo tenha acabado, eu acho que até dá orgulho de ver a maneira como nós arriscamos e colocamos o time para frente e tivemos muitas oportunidades de gol no segundo tempo. Mas não apaga tudo de... Eu acho que abaixo do nosso nível que nós fizemos no primeiro tempo. Então não pode ser uma partida contento nem minha e não deveria ser nem dos atletas.
O técnico Rogério Ceni também explicou por que não escalou o experiente Everton Ribeiro logo de início na partida de ontem.
O Everton, eu gostaria muito de contar com ele desde o início do jogo. Conversei com ele anteontem, ontem. Ele não se sente confortável ainda, principalmente no início do jogo, onde está todo mundo descansado para competir com ele. Ele não se sente fisicamente bem o suficiente para jogar. É lógico que é meu desejo contar com ele. Jogamos o ano todo com ele nessa função. Mas ele passou por uma cirurgia, ficou bastante tempo parado e hoje ele não se encontra em condições de jogar 45 minutos. Se ele já tivesse condições de jogar 45, eu poderia ter iniciado com ele e trocado ele no intervalo. Mas tanto que eu deixo para colocar ele lá pelos, sei lá, 15, 17, 18 minutos, porque ele ainda sente que não consegue competir fisicamente com os demais.
Já o Fortaleza comemorou bastante a vitória fora de casa e, dependendo dos resultados da próxima rodada, o Leão do Pici pode sair da zona de rebaixamento se derrotar o Atlético Mineiro no dia 30. O atacante Deyverson comemorou a boa fase da equipe, mas ainda prega cautela nas últimas rodadas.
Sabemos que a nossa colocação não é tão simples assim, sabemos que estamos ali na parte de baixo, mas sabemos do nosso potencial, né, na capacidade que o clube tem, que o time tem, de estar unido, estar focado, né, sabendo e reconhecendo que não tem nada ainda salvo ainda, temos muitos jogos pela frente, mas saímos daqui muito felizes, né, de jogar contra o Bahia aqui, é uma equipe sensacional, bem treinada, né, pelo Rogério Ceni e jogadores que eu conheço, né, a gente sai daqui com um gosto, né, de felicidade para voltar para casa, aproveitar com a família também, descansar, e sabemos que tem muita coisas pela frente ainda, tem jogos difíceis, espero que a gente possa continuar nessa sequência aí de jogos importantes, de vitória, de empate também, o importante não é perder ponto nesse momento.
Tá aí, então, o Deyverson fez gol, comemorou, né? É aquela maneira Deyverson de ser, né?
Uma das poucas vezes que eu concordo com o Deyvinho, né? É. Realmente tem que prestar atenção, ficar ligado, não perder ponto importante em casa, né? Porque o Fortaleza precisa disso nessas últimas rodadas, principalmente para poder sair ali do Z4, né? O Fortaleza, que também teve uma temporada que deixou muito aquém, né, do que se esperava com a equipe que foi montada também, né? E o Deyverson é esse cara, né? Esse sujeito extrovertido, que gosta de arrumar uma confusão, mas que quando ele tá numa equipe, ele veste a camisa, né? Isso é um ponto que eu particularmente gosto muito do Deyverson enquanto atleta, né? Então, ele é um cara que geralmente chama a responsabilidade, faz aquele escarcéu, gosta de fazer uma firula, até aquela firula que a gente acabou de falar que não é legal de fazer, mas ele faz, é a característica dele. Mas é um cara que, quando o time precisa, ele vai lá e se apresenta, ele não foge das dificuldades. Então, isso pra mim, hoje, no retrospecto e no que diz respeito ao futebol, é uma característica que parece estar se perdendo, Lu.
E o Bahia acabou dando uma vacilada, né? Não à toa o Rogério Ceni, né, fez essa crítica aí, porque jogando em casa, o Bahia só tinha tido uma derrota e acabou dando a possibilidade do Fluminense ultrapassá-lo na tabela. Agora o Bahia está em 7º lugar com 53 pontos, o Fluminense é o 6º colocado com 54 pontos. Fluminense que pega o Palmeiras na próxima rodada e o Bahia enfrenta o Vasco em jogo que você vai acompanhar então aqui na Rádio Nacional.
E Zogaib, só que você falou aí do Fluminense e Palmeiras, eu tenho certeza que a torcida rubro-negra está se perguntando se o Fluminense também vai criar algum empecilho para a equipe do Palmeiras para ganhar o campeonato.
Eu acho que não, hein?
Pois é.
Líder do Brasileirão, o Flamengo vai encarar o Red Bull Bragantino com um olho na partida do Maracanã e o outro na grande final da Copa Libertadores da América. Enquanto isso, a comissão técnica vai tentar esvaziar o departamento médico e se recuperar da derrota para o Fluminense no clássico do meio da semana. Rafael Monteiro traz pra gente as informações aqui no Mundo da Bola. Boa noite pra você, Rafa.
Salve, 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 amigos ligados no programa No Mundo da Bola. O Flamengo enfrenta o Bragantino neste sábado em busca de se manter na liderança do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada no Maracanã às 9:30 da noite. Já o Massa Bruta luta por uma vaga na Copa Libertadores da América. E quem chega ao microfone da Rádio Nacional é o técnico do Flamengo, Felipe Luiz, que falou sobre os ajustes a fazer na equipe.
Tem, claro que tem ajustes táticos para fazer, onde eu faço toda semana, faço análise, mas eu vejo, por exemplo, muitos os erros técnicos levam a equipe a não aproveitar essas vantagens que estamos gerando muitas vezes com a parte tática.
Ele também comentou sobre o bom momento de Cebolinha.
Primeiro, muito bom que o Cebolinha venha crescendo, porque nisso consiste, quando um não está tão bem, entra outro para poder colocar, melhorar e potencializar, né? São os jogadores que melhoram a equipe quando entram, e para isso estão os jogadores que ficam fora. E no caso, o Lino vinha crescendo depois do jogo da Libertadores, ele já teve a oportunidade do Sport, ele vinha crescendo. É um jogador que temos todos muita confiança nele, vemos no dia a dia o quanto ele se esforça. E realmente fez um jogo abaixo contra o Sport, como toda a equipe, né? Então, estava na minha cabeça, sim, a dúvida entre os dois, mas sabendo de que o Cebolinha vem crescendo e que vai potencializar a equipe na hora que entrar, e assim foi. E para isso estão os que estão fora para poder ajudar.
Pelo lado do Bragantino, o treinador Wagner Mancini falou sobre o confronto com o Flamengo fora de casa.
Eu acho que neste momento a gente pode falar que nós temos tudo para ir lá e fazer um bom jogo, né? O ganhar, perder, empatar faz parte das circunstâncias que acontecem dentro da partida. Às vezes você faz um grande jogo, mas num lance isolado você acaba não levando a vitória, né? Se eu tivesse chegando no clube, lá na minha primeira entrevista, falando que contra o Flamengo a gente certamente fará um bom jogo no Rio de Janeiro e tudo mais, muita gente ia interpretar de outra forma. Hoje, depois das atuações diante de Bahia, de Corinthians, de São Paulo e de Atlético Mineiro, a gente tem um pouco mais de confiança em falar que hoje a gente está um pouco melhor para ir lá e para encarar o Flamengo.
Mancini também alertou que a final da Copa Libertadores da América, que o Flamengo vai disputar em 29 de novembro, pode ser um fator positivo.
É um jogo dificílimo, a gente sabe disso. Nós estamos falando de uma equipe bem treinada, recheada de bons jogadores, que está na final da Libertadores, mas que também tem uma final logo depois. Então isso também pode nos dar uma ligeira vantagem na dificuldade que a gente vai encontrar. Não é que a gente saia na frente com isso, né? Óbvio que não. Vai ser um dos jogos mais difíceis do campeonato, isso eu não tenho dúvida em afirmar. Mas são momentos, a gente vive um bom momento no campeonato, né? O adversário vai jogar uma final dali alguns dias, então isso tudo pode ser ingrediente para um jogo talvez um pouco diferente do que aquele jogo que todo mundo imaginaria.
No primeiro turno, os rubro-negros venceram de virada por 2-1 no estádio Cícero de Souza Marques. Grande abraço!
Valeu, Rafa Monteiro, é isso, o Flamengo jogando com o Red Bull Bragantino no Maracanã, Flamengo que só depende de si, né, você perguntava, será que o Fluminense vai dar uma força, não vai, mas o Flamengo depende só de si, precisa fazer o seu primeiro lugar, né?
Pois é, né, Luciana, precisa fazer só o seu, né, aquela brincadeirinha saudável.
Tem,
né,
muito torcedor que brinca, ai que medo agora, só depende de si.
Exato, né, e aí aquele momento que o rubro-negro fica aquele frio no estômago. Mas realmente, Luciana, a gente pega o Bragantino, né, que veio fazendo um bom campeonato, fez um primeiro turno excelente, né, deu uma queda no segundo, mas tá ali na oitava colocação, tá naquela classificação pra Sul-Americana, né, quem sabe buscando até uma classificação ali pra pré-Libertadores. E o Bragantino pode ser uma pedra no sapato do Flamengo, porque, como eu falei, ele quer subir, né? Mas o Flamengo não estará com tantos problemas de desfalques, ainda que esteja ligado com o jogo da semana seguinte, né? Que é a grande final aí da Libertadores no dia 29. E essa semana também já teve discussões a respeito da renovação do contrato do De La Cruz, né, Lu? O De La Cruz que tem seríssimos problemas ali naquele joelho dele, né, no joelho direito, e agora tá tendo inflamação no joelho esquerdo. Então, essa própria condição do De La Cruz, que tem um contrato com o Flamengo até junho de 2028, tá sendo revista aí, né? Quem sabe o De La Cruz pode até dar adeus antes do período. Vamos ver como é que vai ficar a situação do De La Cruz, né?
Outra coisa, Raquel, o Flamengo tem essa decisão da Libertadores. Como que vai ser, né, jogar essas duas partidas? Porque pro jogador, por mais que entre aí firme e tudo, fica, né, um certo receio de perder essa decisão, né?
Imagina, você dá uma entrada mais forte no jogador, vai participar de uma determinada, o famoso rachão, e o jogador se machuca, tá fora de uma decisão. Então, realmente, eu também vejo por esse lado os jogadores meio que tirarem um pouco o pé, né? Não quer dizer que o Flamengo não vai jogar. Não é isso. O Flamengo, de repente, não vai com tanto. Tirando o Pulgar, os outros jogadores não vão com tanta vontade em determinadas jogadas como iriam se não tivesse uma grande final na semana, como é contra o Palmeiras, né? Pra ter aquele gostinho também de revanche, né? Falando de Deivinho e Andrés Pereira, tem aquele
gostinho
de revanche.
Agora, o vento que venta lá, venta cá, né? Exatamente. Também pro lado do Palmeiras, a mesma situação. Jogadores do Palmeiras aí, mesmo que seja assim, até de forma involuntária, né? Ficam receosos para não perder. Quem quer perder a decisão de Libertadores?
Ninguém,
né?
Ninguém.
Então tá todo mundo aí com um certo receio, com certeza. Mas não tem jeito. São dois jogos decisivos ainda antes da Copa Libertadores. Vamos então com os jogos desse sábado, né? Às 7h30 da noite, o Botafogo enfrenta o Grêmio no Nilton Santos. Às 9h30, então, no Maracanã, o Flamengo pegando o Red Bull Bragantino. E no mesmo horário, o Palmeiras entrando em campo lá na Allianz Arena contra o Fluminense. Já no domingo, às 16h, São Paulo e Juventude. Também às 16h, o jogo que você acompanha aqui na Rádio Nacional, Bahia e Vasco. Às 18h30, na Ilha do Retiro, Sport Recife e Vitória. Às 20h30 da noite, Cruzeiro e Corinthians. E na segunda-feira, tem 19h da noite, Mirassol e Ceará. E às 21h, Internacional e Santos. No domingo, dia 30, às 18h30, Fortaleza e Atlético Mineiro. São os jogos aí, então, dessa 35ª rodada. Atlético Mineiro, que só vai jogar depois, porque está lá para a disputa da Copa Sul-Americana.
E, Luciana, é legal você ter falado também da gente chamar atenção para Internacional e Santos, né? Que pode definir aí o futuro dos dois no restante do campeonato, né? O Inter tentando se livrar ali do rebaixamento, mas como a gente falou ontem, até quando o Smigo estava apresentando, o Inter está fazendo uma força danada para entrar no Z4, né? Então vamos ver se de repente o Inter consegue dar aquela respirada jogando em casa, e aí complica a vida do Santos, né? Porque se o Inter faz, o Santos é que fica ali naquela zona da degola. E já pensou, hein? Santos caindo com Neymar, o menino Ney, escrevendo essa triste página da história do Santos. Aguardemos as histórias até o final do campeonato.
E chegou a hora do
Momento Estádio.
Hoje com o professor Wagner Gomes.
Brasil no top 5 da Copa América de bobsled em Whistler, no Canadá. A presença brasileira no esporte de neve cresce aos poucos, mas o suficiente para marcar presença em algumas modalidades. A dupla formada por Edson Pindlat e Rafael Souza ficou na quarta posição dentre 18 duplas na Copa América de bobsled, ficando atrás de países com muita tradição no esporte: Grã-Bretanha, Canadá, Coreia do Sul e a segunda equipe canadense. Os brasileiros fizeram duas descidas demonstrando regularidade técnica, com competitividade nos quatro pontos da pista. O Flamengo perde pela primeira vez no Novo Basquete Brasil. O rubro-negro perdeu no Maracanãzinho para o Caixa Brasília por 85-83, em um jogo muito disputado. A definição ficou nas mãos do pivô Brunão do Brasília, que próximo do estouro do cronômetro recebeu a bola embaixo da cesta e fez uma cravada, definindo o jogo. Mesmo com a derrota, o Flamengo lidera a tabela com 21 pontos, seguido do Minas com 19, o Brasília está em terceiro com 18 pontos. A equipe carioca era a única invicta na competição.
E podemos ter uma final brasileira no Mundial de Vôlei de Praia, lá em Adelaide, na Austrália. Líderes do ranking, Tamela e Vicky foram as primeiras a carimbarem a vaga na semifinal da competição, ao vencerem as italianas Gotardi e Orsitot por 2-0, parciais de 21-16 e 21-19. As duas comemoraram bastante a classificação e analisaram o confronto diante da dupla italiana.
Ai, cara, é louco, né? Mas é, com certeza, é a concretização do nosso trabalho desse ano. A gente trabalhou muito duro, a gente fez algumas finais do Elite, a gente se ranqueou, ficamos aí no ranking um bom tempo. É, foi o nosso maior objetivo realmente chegar bem para essa Copa do Mundo. Então que bom que, né, minha primeira Copa do Mundo, minhas primeiras quartas de finais, minha primeira semifinal, é, realmente estou muito feliz, a Vicky me ajudou muito, jogou muito. E é isso, amanhã tem mais, semifinal, curti aí mais esse momento e com tudo.
É minha segunda Copa do Mundo, eu estou muito feliz, é minha primeira semifinal. Eu acho que foi como a Tamila falou, a gente lutou muito para estar aqui, a gente estudou muito, a gente vem estudando esse jogo desde ontem, tipo, loucacidamente, né, ali, porque ficamos assistindo o jogo, querendo muito, estudando, e graças a Deus a gente conseguiu essa semifinal, e é isso, eu tô muito feliz, e amanhã tem mais, conto com a torcida de vocês mais uma vez.
E algumas horas depois foi a vez de Carol Solberg e Rebeca jogarem muita bola e eliminarem as canadenses Melissa e Brandy, atuais vice-campeãs olímpicas, por 2-1, parciais de 21-17, 18-21 e 15-9. As duas também comemoraram bastante a classificação emocionante para a semifinal.
Uma loucura!
Eu nem sei, sabia? Assim, eu tô tão feliz, que coisa boa.
Sei lá.
Nossa,
acho que
alegria, né?
A gente tá muito feliz, realmente, a gente não sabe nem expressar, assim, acho que deu pra ver um ponto ali no final. A gente deu, eu particularmente nem acreditei que tinha acabado ali comigo. Mas, assim, acho que agora é descansar realmente, né? Ver aí com quem a gente vai jogar a semifinal. Porque, assim, a gente, óbvio que tem que curtir, comemorar, mas tem que focar de novo, daqui a pouco já tem que estudar o time, porque a gente quer muito, muito ir pra essa final, então acho que é isso, a gente agora tá esse turbilhão de emoção, acho que a gente conseguiu se ajudar. A Brand e a Melissa é um time muito difícil, a gente treina com elas ali de vez em quando no Rio, então a gente sabia, sim, que ia ser um jogo muito tático ali, tanto que foi 3 sets. Mas é isso, acho que a gente conseguiu manter a cabeça firme, acreditando o tempo inteiro, mesmo no segundo set ali, não tão bem, não conseguindo encostar, mas a gente estava lúcida no jogo, acho que isso foi importante, a gente ter essa troca. A gente não saiu do jogo, a gente estava ali atrás, mas lúcida. Sim. Eu acho que isso foi importante pro tie-break, né? A gente se botar ali pra cima o tempo inteiro. E é isso, cara, a Carol jogou muito, a gente se ajudou demais. Agora é curtir, descansar, que amanhã tem mais.
Eu tô chocada como ela falou pra caramba, porque eu tô sem nenhuma. Falei, que bom que a Rebeca saiu falando, é isso aí. Então, tá dito.
Tamela e Vicky enfrentam a dupla Tina Graudina e Anastasia Samoilova, da Letônia, na madrugada de hoje para amanhã, às 2:30 da manhã, no horário de Brasília. No mesmo dia, Carol e Rebeca terão pela frente as americanas Kristen Nuss e Tyrin Brasher, às 6:30 da manhã. Já Evandro e Arthur Lance se despediram do Mundial de Vôlei de Praia com derrota para os suecos Amman e Helveg, por 2-0. E chegou a hora do
Base da Bola.
E a seleção brasileira se garantiu na semifinal da Copa do Mundo Sub-17 em Doha, no Catar, com mais uma vitória dramática por 2-1 sobre o Marrocos. Hoje à tarde, o camisa 9 Del, cria da base do Bahia, fez os dois gols do confronto. O último, aliás, foi marcado no último lance, já nos acréscimos, no momento em que a decisão da vaga já se encaminhava para as penalidades. O adversário do Brasil na semifinal da Copa do Mundo Sub-17 será Portugal, que eliminou a Suíça com vitória por 2-0. A partida está marcada para a próxima segunda-feira, ainda sem horário e local definido pela FIFA. E chegou a hora do
Copa Delas.
E a FIFA anunciou que expandiu o FIFA Series para 2026. O piloto do projeto ocorreu em 2024 com seleções masculinas e tem como objetivo promover amistosos para associações nacionais de futebol que têm menos recursos e enfrentam dificuldades para marcar jogos amistosos. A disputa amistosa será realizada na data FIFA de abril, entre os dias 7 e 18. Cada seleção pode disputar 3 jogos, ou seja, o torneio amistoso vai ser no Brasil, hein? Deve abrigar 3 amistosos da seleção feminina para o público do país. A FIFA ainda vai dar mais detalhes sobre essa competição em janeiro. Mais uma competição feminina e aqui no Brasil vai ser legal, né, Raquel? Porque é curioso, eu conversando às vezes com pessoas na rua, muita gente não sabe que a Copa do Mundo Feminina de 2027 vai ser aqui no Brasil,
pois,
né?
É absurdo, né? E a gente pensa assim, imagina se fosse o masculino. Cara, a galera já tava juntando dinheiro pra pintar rua, pra fazer o caraca. E o feminino as pessoas realmente não se tocam. E não é por falta de divulgação, porque tá sendo muito bem divulgado, né? Mas é aquilo, a gente tem que continuar divulgando, tem que chamar atenção. E ter esse tipo de competição alerta a galera já entrar no clima de uma Copa do Mundo 2027. Quem sabe? Que é o que eu espero. A minha vontade é de vir a primeira estrela, quem sabe no Brasil, aí na camisa da seleção feminina. Torço pra isso.
Pois é, e é uma oportunidade aí pros torcedores conhecerem um pouco mais do futebol feminino, então, no ano que vem, nessa FIFA Series que vai acontecer aqui no Brasil. E o final de semana também nos reserva fortes emoções aí com os campeonatos estaduais. Aliás, começando hoje, né, tem o jogo de volta, Flamengo e Fluminense, jogo que vai acontecer às 9 da noite. Torcida rubro-negra prometeu lotar,
casa lotada,
né?
Pois é. O Flamengo fez o perfil feminino do Flamengo, né? Fez uma campanha pra poder atrair torcedor, né? Torcedor que tá, principalmente do time feminino, tá bem mordido com a direção do Flamengo, principalmente depois da saída da Rosana Araújo, que aliás foi campeã, né? Na Copa do Brasil com o Palmeiras, né? Já tá lá, feliz da vida. E o Flamengo abriu mão dessa grande técnica aí que a gente tem na realidade hoje do futebol feminino, né? Traz um velho conhecido, mas enfim. Os rubro-negros vão torcer, vão fazer aquilo que diz respeito, né? É legal a gente ver que continua rolando, né, o campeonato, as meninas estão jogando, né, vai ser esse jogo de volta, o primeiro jogo que acabou empatado 0-0, mas vamos ver se o Flamengo aí consegue, jogando em casa, ter um bom resultado, quem sabe aí se classificar para a próxima fase.
Então você, torcedor rubro-negro ou tricolor, que está no Rio de Janeiro, dá tempo ainda, hein? O jogo é às 9 da noite no Luso Brasileiro, se não me engano é entrada franca,
sim,
né?
Sim, entrada franca.
Então pode chegar lá para conferir esse duelo aí entre Flamengo e Fluminense. Fluminense buscando o seu primeiro título, né, como time profissional. O Flamengo buscando aí hegemonia no futebol carioca. O Campeonato Mineiro também vai ter o jogo da volta acontecendo amanhã, às 3 da tarde. América Mineiro e Cruzeiro no jogo de ida. Foi 4-0 para o Cruzeiro. O Cruzeiro é o mandante do jogo da volta. E no Gauchão Feminino, o Grêmio derrotou também o Juventude por 3-0 fora de casa. E é domingo, às 10h30 da manhã, teremos o jogo da volta para definir também o gauchão. As semifinais do Paulistão Feminino também vão acontecer nesse fim de semana. Amanhã, às 11 horas da manhã, na Arena Barueri, o São Paulo enfrenta o Corinthians. E no domingo, no mesmo horário, na Arena Fonte Luminosa, vamos ter o Repeteco, Ferroviária e Palmeiras. Palmeiras, que foi campeão diante da Ferroviária, né, na Copa do Brasil, agora vai novamente enfrentar a Ferrinha para agora definir uma vaga na final do Paulistão.
Pois é, né, Luciana? Se a gente for ver o retrospecto, né, o Palmeiras, obviamente, leva vantagem, né? Ganhou da Ferrinha. Ferrinha que não fez o jogo fácil, né? Pra gente que acompanhou o jogo da Copa do Brasil. Mas se eu tiver que apostar em alguém, eu aposto no Palmeiras. Não tem jeito, né? Tá impossível o time da Leila.
O Corinthians já conquistou 2 títulos nessa temporada, né? Já foi campeão brasileiro, já foi campeão da Libertadores e agora quer também voltar a vencer o Paulistão. Mas tem pela frente um São Paulo que vem sendo uma pedrinha, às vezes, aí no sapato também, né?
É, uma pedrinha no sapato, tem encontrado bastante Corinthians.
Ganhou a Supercopa, né, em cima do Corinthians.
E então, assim, é um time que, no histórico do Corinthians, dá um trabalhinho, né? Pode ser ali uma ameaça. Então, assim, esse é um jogo, Luca, eu falo assim, pra mim não tem favorito, não. Principalmente por conta desse retrospecto bem recente das duas equipes. Vamos ver.
Muito bem, e aí vamos ter o jogo de ida, então, nesse fim de semana, e depois, no dia 4 de dezembro, os jogos de volta da semifinal do Campeonato Brasileiro. Palpite para a final da Sul-Americana, vamos ter aí um Atlético Mineiro e Lanús, hein, Raquel?
Da Galo. Primeiro título do Galo na Sul-Americana. Já se encontraram na época que era a Copa Mercosul, né? O Galo deu um sacode no Lanús e foi campeão. E aí, agora, eu espero que nessa terceira final internacional, pegando as duas equipes, o Galo mostre quem é que manda na parada e seja mais um brasileiro com título. Que vença o Galo!
Torcida do Lanús aí, com muitos ônibus, tá congestionando lá.
Ah, é bom
rodovias.
Que vai ser um mar de lágrimas argentino, Luciano.
Então tá certo. É isso então, a gente agradece aqui Raquel Mota, o nosso querido Barrucho, nosso produtor também Luiz Ferreira e você, claro, que esteve com a gente no Mundo da Bola. Vai ficando por aqui, vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias no Brasil e no mundo. Uma ótima noite pra você.
No Mundo da Bola, Luciana Zocaibe.